Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias.
Bom dia, bom dia, bom dia. Começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, aliás, né? Começou na Rádio São Paulo Digital, Tricolor em Notícias. Deixa eu ajeitar aqui que eu acho que eu mexi nos meus áudios todos aqui, hein? Ó. Eita, agora sim, ó. Melhorando, melhorou. Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o nosso Tricolor em Notícias pela Rádio São Paulo Digital. Avisa aí se o áudio estiver muito ruim. Tá estranho pra mim aqui, ó. Rapaz, será que é meu fone? É, tudo é possível aí, né? Tudo é possível. Eita. Bora lá. A partir de agora, as principais informações do nosso São Paulo mais que... Ah, tá aqui o erro. O nosso São Paulo mais querido. Comentar o começo da semana aí, né? Já temos aí algumas coisas. E amanhã tem reunião lá do conselho, hein? Ih, rapaz. Marquinhos. Bora lá pros destaques desta manhã de segunda-feira, dia... Ih, primeirão de julho, hein? Primeiro de julho. Tem uma música maravilhosa do Renato Russo que tem esse nome deste dia, 1º de julho, é maravilhosa. Bora lá! Os principais destaques desta manhã do nosso São Paulo mais querido do mundo. Tá aqui, ó. Presidente da CBF apoia clubes e pressiona o Dória, né? O governador Dória liberar cerveja nos estádios. E agora, hein? É, grande porcaria. Pois é. Jean não atinge meta e São Paulo se livra de gastar 4 milhões. Entenda. Já a gente lê sobre isso aqui também. São Paulo fará jogo treino com o Cuiabá na segunda semana de intertemporada. Lucas elogia a nova safra da base e reitera desejo de voltar ao São Paulo. Está nos meus planos. Morato, Gabriel Sara e Diego reforçam sub-20 do São Paulo no brasileiro, hein? É. Ih, rapaz, casou. Alexandre Pato se casa com Rebeca Bravanel em São Paulo. É ele aqui, ó. Quando o Careca fala, tem que ouvir, viu? Ouça. Careca analisa Pato no São Paulo. Às vezes não sei o que falta. Lizeiro segue treinando afastado e nega culpa por lesões recorrentes. Anthony se diz honrado com encontro com França, ídolo do São Paulo. Vai precisar bastante, Anthony, para chegar a ídolo feito França, viu, filho? Pois é. São Paulo fecha a primeira semana de intertemporada em Cotia com regenerativo. Então essas são as principais notícias do São Paulo. Ainda tem o Careca aqui falando mais aqui, ó, da possível saída do Nenê. Ele aposta na base também, né? Bora lá! Lembrando que você vai ouvir aí o nosso podcast Tricolor em Notícias da Rádio São Paulo Digital, não só no nosso YouTube, seja ao vivo, seja depois do ao vivo, em qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar. Também pelo nosso Spotify Podcast, no Spotify do Tricolor em Notícias também. Vamos logo falar aqui desse negócio das bebidas e tudo mais. Pois é, o presidente da Federação Paulista de Futebol apoia os clubes e pressiona o governador Dória para liberar cerveja nos estádios. a luta pela liberação da comercialização de cervejas com álcool dentro dos estádios paulistano ganhou o apoio do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro. Em entrevista, o dirigente deixou claro que vai apoiar o movimento criado pelos quatro clubes, grandes, né, os maiores clubes do estado, para pressionar o governador João Dória. A Assembleia Legislativa de São Paulo já se manifestou favorável à liberação, mas o prefeito da cidade, o ex-prefeito da cidade, declarou que irá vetar a mudança por entender que a opção será que a ação será inconstitucional. Olha só. Temos trabalhado muito em conjunto, a Assembleia toda entendeu que a liberação da cerveja não é para fazer baderna e sim negócio, para gerar receita, trazer um torcedor que venha torcer e consumir. É muito simplista ter a cabeça dos tempos passados, que significa beber no estádio é briga e confusão, afirmou, que significava antigamente, beber no estádio é briga e confusão. Muito pelo contrário. A briga está fora do estádio e aumentou, e a coisa está muito pior, fora de controle. Dentro do estádio ninguém é besta de querer fazer bobagem. É isso que as pessoas não entendem, né? Mas enfim, vamos falar disso daqui a pouco no Tricolor em Debate. Beber no estádio é família, é paz, é gerar negócios para que a gente possa fornecer um entretenimento cada vez melhor. No mundo inteiro a cerveja faz parte do entretenimento com ordem e segurança. E São Paulo vai dar exemplo também. Concluiu confiante o presidente da federação. Gustavo Vieira de Oliveira, agora diretor de futebol do Botafogo e com passagem por São Paulo e Santos, reforçou o plano em evento de inauguração do setor do estádio Santa Cruz, que justamente tem nos seus bares o maior aposta para elevar a receita do clube. Falar de bebida alcoólica é falar de Ribeirão Preto, é muito parte da nossa cultura, temos o melhor chopp do Brasil, é um movimento que nos interessa, acho que traz recursos e potencialidade para os clubes. Acho um casamento interessante, a gente vê muitas vezes o vendedor do lado de fora do estádio e é uma atividade pouco controlada, que não tem tributação e pode ter a mesma consequência que vem tentando ser evitada com a venda dentro do estádio. Então, fazer um ambiente controlado, recolhendo impostos num ambiente que seja regulado, me parece natural esse caminho, disse o irmão do nosso diretor de futebol, Rai, que hoje é dirigente lá do Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos lá, primeiras notícias aí, estilo caras, né? Alexandre Pato, ele mesmo, casou. Ih, casou, tio. O atacante Alexandre Pato consolidou a sua união com Rebeca Bravanel neste sábado, segundo a revista Quem, em uma cerimônia fechada. O atacante se casou com a filha do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. O casal assumiu o relacionamento desde o fim do ano passado. O casamento foi realizado apenas com a presença de familiares e pessoas próximas na casa do Silvio Santos, na Zona Sul da capital. Que chique, hein? Casamento de quintal é legal, hein? A tendência é que não haja lua de mel neste momento, já que Alexandre Pato segue treinando com o São Paulo para retorno do Campeonato Brasileiro. O tricolor volta a campo no dia 13 de julho. Clássico contra o Palmeiras, jogo que você acompanha aqui na Rádio São Paulo Digital. Lucas elogia a nova safra da base e reitera desejo de voltar ao São Paulo. Está nos meus planos. Com 14 jogadores promovidos das categorias de base no atual elenco profissional, o São Paulo tem apostado muito nos atletas oriundos de Cotia. Na atual temporada, Anthony, Igor Gomes e Toró ganham espaço e chegam a figurar no time titular. Os dois primeiros, inclusive, foram os principais nomes da equipe finalista do Paulistão 2019. Em entrevista em um evento da Adidas, o meia Lucas exaltou a estrutura disponibilizada para a base no interior paulista e relembrou o período em que viveu lá e elogiou as recentes revelações. Eu fico muito feliz em ver a nova safra do São Paulo. Nos últimos anos o clube revelou muitos bons jogadores. Com a estrutura que tem em Cotia, precisa revelar muitos jogadores. A estrutura é fantástica. Estive lá na semana passada, no lugar onde eu morei, e tive excelentes momentos, disse o meia. Dos jovens do atual elenco, Lucas revelou ser mais próximo do atacante Anthony. Temos uma amizade muito legal, estou sempre falando com ele, parabenizando pelas partidas, inclusive, na medida do possível, dando os conselhos. É um garoto muito promissor, que tem um futuro brilhante e vai ser muito importante para o São Paulo no futuro e no futuro para a seleção, destacou o atual jogador do Tottenham da Inglaterra. Eleito o melhor jogador do Campeonato Sul-Americano em 2012, vestindo a camisa tricolor, o jogador reiterou o desejo de voltar ao clube paulista no futuro. O São Paulo está no meu coração e eu quero muito estar nos meus planos, voltar a jogar aqui, mas ainda sou novo e tenho muita coisa para conquistar na Europa. Se o São Paulo quiser, quando eu decidir voltar, com certeza voltarei, disse Lucas Moura. Esse sim é ídolo. Sob olhares de França, São Paulo vence o São Bento em jogo treino. Pois é, não teve imprensa, mas teve França. Quinto maior artilheiro da história do clube, França, que disputou aí dezenas. Teve um jogo que, inclusive, o França fez gol de bicicleta, né? Contra o Rio Branco, né? Fez um golaço no Pacaembu. Enfim, tem tantas histórias boas do nosso França, mas enfim. O São Paulo, que disputou sua primeira partida da intertemporada em Cotia, aos olhos do nosso querido França. Na última sexta-feira, o elenco comandado pelo técnico Cuca recebeu São Bento, lá no CFA Laudo Natel, para um jogo treino de dois tempos de 50 minutos e fez prevalecer sua superioridade, saindo de campo com a vitória por 4-2. Cuca colocou em campo uma formação alternativa para a disputa do primeiro tempo. Assim, o São Bento conseguiu se impor e terminar a etapa inicial na frente, vencendo por 2-1. Os gols sorocabanos foram marcados por Minho e Zé Roberto. O volante Diego, mais nova cria de Cotia a ser integrado ao time profissional, balançou as redes para o tricolor. Já no segundo tempo, o time considerado ideal, o São Paulo não passou qualquer sufoco, superando o São Bento por 3-0. Alexandre Pato, Toró e Tietê foram os responsáveis por estufar as redes dos adversários, que contaram com dois ex-São Paulinos, Paulinho Boy, emprestado pelo Tricolor, e Regis. O elenco tricolor seguirá concentrado em período integral em Cotia até sábado, né? No caso, até o último sábado, e teve folga no domingo. Os jogadores se representam hoje, né? No CT da Barra Funda, ainda não tem o horário aqui. CT da Barra Funda não, CT lá em Cotia. Tiveram um domingo de folga. Careca analisa Pato no São Paulo. Às vezes não sei o que falta. Acho que faltava casar, agora o homem vai voar em campo. Entrou pro time dos casados. Ou seja, na verdade não é uma boa, né, velho? Time dos casados geralmente é uns caras tipo eu, assim, gordo, né? Meu Deus. Contratado no final de março, após rescindir seu vínculo com Tianjin Taiyuan da China. Eu não sei falar esse trem. O atacante Alexandre Pato chegou com um dos principais nomes do elenco de São Paulo. Apesar disso, o jogador não tem correspondido na mesma forma dentro de campo. Agora, em 10 jogos, foram 3 gols até agora. Será que ele não correspondeu ou o elenco que não ajuda? Em entrevista em evento no Japan House, o ex-atacante Careca elogiou o atleta de 29 anos, mas ponderou sobre sua atual performance. O Pato, eu posso falar com autonomia, porque eu conheço desde o crescimento dele no Internacional. Para mim, é o jogador que tem mais fundamentos, tanto na perna esquerda e direita, e dribles e cabeceio. Às vezes não sei o que falta. Não convivo com ele. Um cara alto, forte, explosivo, tem um ótimo arranque. Então, realmente não sei o que falta, mas é um jogador de muito potencial, disse Careca. Em sua primeira passagem, emprestado pelo Corinthians, Pato atuou em 101 partidas, balançando as redes 38 vezes. Ao lado de Luiz Fabiano, Allan Kardec, Ganso e Kaká, e companhia, né, ajudou o São Paulo a ficar no vice-campeonato brasileiro 2014. Outro nome de frente do tricolor paulista é Pablo. Reforço mais caro da história do São Paulo, o atacante se lesionou no jogo de ida da semifinal do Paulistão contra o Palmeiras e precisou passar por cirurgia para a retirada de um cisto na região lombar da coluna. O ídolo do clube paulista também falou sobre o ex-atleticano Atlético do Paraná, né? O Pablo. Nós acompanhamos ele jogando no Paraná, quando fez uma grande campanha. É um menino que tem qualidade, falta adaptação. Não se enquadrou ainda, teve a contusão que a gente lamenta. Quando você está contundido, não tem como reverter este quadro, concluiu Careca. Ídolo absoluto, meu ídolo. Olha lá, falando nos meninos, Antony se diz honrado por encontro com França, ídolo do São Paulo. Falando em ídolos, Antony foi às redes sociais nesse sábado homenagear o ídolo São Paulo França, que foi ao CT Laudo Natel, CFA, em Cotia, né? Na sexta-feira, para ver o jogo. Quinto maior artilheiro da história, França não passou batido pela joia tricolor, que fez questão de publicar o encontro com o ex-atacante e disse honrado pela sua presença em Cotia, onde foi formado. França chegou ao São Paulo em 96 e permaneceu até 2002. Ao todo foram 327 jogos do maranhense com a camisa tricolor, pelo qual balançou as redes 182 vezes. Apenas Serginho Chulapa, Gino Orlando, Luiz Fabiano e Teixeirinha estão à sua frente. Antony, por sua vez, foi promovido ao profissional nessa temporada após se sagrar campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o time sub-20. Na equipe principal, o jovem atacante, 19 anos, soma 22 partidas e 2 gols marcados. E tem que comer muito arroz com feijão para ser ídolo do São Paulo. Muito arroz com feijão. Mas muito arroz. Mas muito. Liseiro segue treinando afastado e nega culpa de lesões recorrentes. Longe dos gramados desde o empate sem gols com o Bahia pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro no dia 19 de maio, Liseiro segue treinando separado do elenco do São Paulo. Passada a primeira semana de intertemporada do tricolor em Cotia, o volante comentou sobre seu tratamento e as expectativas em relação ao reinício do Campeonato Brasileiro. Liseiro sofreu uma entorse no tornozelo direito da partida contra o Bahia depois de um choque com Gregory. Sem condições de continuar em campo, o volante São Paulino foi para o vestiário aos prantos, bastante decepcionado, uma vez que as lesões vêm assombrando há algum tempo. Eu estou um pouco longe dos treinamentos, porque enquanto eles treinam, estou fazendo tratamento, mas, pelo que vi, de energia do time, dos treinos, quando vou para campo, estamos ambiciosos, focados para continuar o campeonato e ir bem de novo, disse Liseiro. Problemas físicos começaram a assombrar Liseiro logo no início do ano, mais precisamente no confronto contra o Guarani, no dia 31 de janeiro, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, o volante sofreu uma entorse no tornozelo direito e ficou de fora de 10 partidas, incluindo os 2 jogos decisivos na pré-Libertadores contra o Talleres. Depois, às vésperas do Paulistão contra o Corinthians, Liseiro sofreu um estiramento na coxa esquerda durante o treinamento e ficou de fora de mais duas partidas de extrema importância para a equipe. Como se não bastasse, o volante sofreu 9 entorses no tornozelo no dia 19 de maio, no empate sem gols contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, que o tirou das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu tomei 2 chegadas contra o Guarani e outra contra o Bahia, que não foram culpa minha. Foi algo que aconteceu, mas minha cabeça está boa e a trabalhar para recuperar e quando voltar poder fazer um bom futebol. E prosseguiu. Tomei 2 chegadas que aconteceram, mas estou tranquilo fazendo minha parte, agora é dar sequência. Com ou sem Liseiro, São Paulo terá importantíssimo compromisso assim que a Copa América acabar no dia 13 de julho, né, no Morumbi, daqui a 12 dias. Onde São Paulo recebe o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, e precisa vencer urgentemente no campeonato. G4 Jean não atinge meta e São Paulo se livra de gastar mais 4 milhões. É, o São Paulo não pagará mais 4 milhões pela contratação do goleiro Jean, feita no fim de 2017. Como foi reserva na maior parte dos jogos desde então, o atleta não cumprirá a meta estabelecida em contrato, que previa um gasto extra por parte do clube do Morumbi. No acordo feito com o Bahia, o tricolor pagou 6 milhões por 75% dos direitos econômicos do atleta. Na ocasião, também ficou acertada a aquisição de mais 25% dos restantes, caso o arqueiro participasse como titular de 60% das partidas entre janeiro de 2018 e junho de 2019. Ou seja, um ano e meio, né? Jean, no entanto, passou longe de alcançar esse número. Em um total de 97 jogos disputados pelo São Paulo no período acima, o goleiro atuou como titular em apenas 20% deles, ou seja, 20 partidas. Para efeito de comparação, ele precisaria ter feito 59 jogos nesta condição para atingir a meta estabelecida em contrato. Em 2018, Jean passou a maior parte da temporada na reserva do Sidão, com quem teve problemas de relacionamento por causa de um vídeo publicado pelo ex-colega nas redes sociais. Na época, a comissão técnica teve que interferir para o ambiente se manter saudável entre os goleiros. Neste ano, camisa 1 viu Thiago Volpe assumir a titularidade, condição obtida por Jean em apenas 2 jogos nesta temporada, sendo um deles na Florida Cup. Com a volta de Lucas Perry, ele ganha mais um concorrente pelo posto de primeiro reserva do tricolor. Em março, Jean protagonizou um episódio mais polêmico no São Paulo ao abandonar uma reunião entre o elenco e comissão técnica no campo do CT da Barra Funda. Posteriormente, usou as redes sociais para criticar o então técnico interino Wagner Mancini. O caso de indisciplina rendeu multa e afastamento, que acabou somente após a chegada de Cuca e um pedido de desculpas a Mancini, a quem abraçou durante o treino. Jean, de 23 anos, tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2022. Seja qual for a obrigatoriedade de gastar 4 milhões, em gastar mais 4 milhões, vem em boa hora o São Paulo, que passa por dificuldades financeiras expressas no atraso do pagamento de direitos de imagem de alguns atletas. Além disso, o clube liberou jogadores considerados caros como Nenê, Jusilei e Bruno Pérez, só para lembrar. Morato, Gabriel Sara e Diego reforçam sub-20 do São Paulo no Brasileirão. Pois é, eles reforçaram no domingo, né, na vitória por 2-0 sobre o Cruzeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro da categoria, lá em Cotia. Enquanto o primeiro foi recém-promovido ao profissional, os outros dois foram integrados ao elenco comandado por Cuca nesta última semana para serem observados pelo treinador. Os gols da partida foram marcados por Rodrigo Nestor e o paraguaio Galeano. O técnico Orlando Ribeiro, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, colocou em campo uma equipe formada por Thiago Couto, Rafael Morato, Fasson, Wellington, Diego, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Vitinho, Galeano e Fabinho. Com a liberação de Nenê, Jusilei e Bruno Pérez para negociarem suas saídas para outros clubes, o São Paulo decidiu apostar em soluções caseiras a curto prazo. A ideia é dar uma oportunidade aos dois novos garotos que estão sendo avaliados pela comissão técnica, caso sejam aprovados por Cuca. Diego preencheria a vaga deixada por Jusilei, enquanto Gabriel Sara assumiria a vaga de Nenê. Morato, por sua vez, foi uma manobra da diretoria, já pensando na possível saída de Arboleda. Aliás, Arboleda que se representou ontem, né? Bom, São Paulo fará um jogo treino com o Cuiabá na segunda semana da intertemporada, né? São Paulo que está lá se concentrando no CT Laudo Natel, lá no CFA. Venceu o São Bento sexta-feira por 4-2. Vai fazer esse jogo contra o glorioso time aqui, o Cuiabá, né? Agora nessa segunda semana aqui, não tá certo aqui ainda o dia, né? Ainda não tá certo o dia, não. Mas vai jogar. Mais um jogo treino aí pro São Paulo. E o São Paulo fecha a primeira semana de intertemporada em Cotia com regenerativo, nada demais. São Paulo encerrou a primeira semana, né? Depois de vencer o São Bento por 4-2, fazendo um regenerativo lá no Refis do CFA em em Cotia. A atividade desse sábado também foi marcada pela presença das meninas do futebol feminino do São Paulo. O elenco comandado por Cuca interagiu com as São Paulinas como forma de estreitar os laços entre as duas modalidades. O time de futebol feminino de São Paulo também se prepara em Cotia para as disputas do segundo semestre, que envolve as quartas de final da Série A do Brasileirão. Contra o Taubaté, a segunda fase do Campeonato Paulista prevista para começar dia 4 de agosto. Depois de uma semana inteira de trabalho com portões fechados, Cuca e seus atletas voltarão a treinar hoje, uma vez que o elenco teve o domingo livre para recarregar as energias com a família e os amigos. Resta saber se as próximas atividades do Tricolor continuarão acontecendo sem a presença dos jornalistas. Então tá aí esse nosso Tricolor em Notícias. Terminando na sequência, vamos para o Tricolor em Debate. Valdir Costa, o nosso Fred Rezende e esse que vos fala para comandar aí toda essa discussão. O nosso Tricolor em Debate tem bastante coisa para falar. Bora lá? Bora pro intervalo rapidinho, já já a gente volta.